Movimentos pedem reforma inadiável da ONU e taxação dos super-ricos. Propostas serão entregues a Lula, que levará aos líderes do G20. Os movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada reunidos no G20 Social propõem aos líderes da cúpula do bloco a reforma da Organização das Nações Unidas, ONU, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e a taxação das grandes fortunas dos super-ricos do mundo. As propostas sistematizadas, definidas por consenso entre os participantes, serão entregues ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai repassar as demandas aos líderes do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana. Uma das plenárias realizada nesta sexta-feira, 15, discutiu a taxação dos super-ricos. A proposta construída defende a taxação dos super-ricos, enquanto pessoas física e jurídica, igual em todos os países com a garantia de que os recursos arrecadados sejam destinados a um fundo de financiamento de políticas sociais, ambientais e culturais com critérios de progressividade, assegurando assim uma distribuição mais justa. O texto ainda pode sofrer modificações antes do documento final. A vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, do Rio de Janeiro, bancária Adriana Nalesso, destacou que o objetivo é melhorar a justiça social por meio da tributação dos super-ricos. A ideia é ampliar a arrecadação para que, de fato, isso volte à sociedade para investimentos em políticas públicas e sociais. O debate para a elaboração do texto foi super rico. Teve representantes de universidades, de movimentos sociais, dos trabalhadores. Foi bem importante porque a gente está construindo juntos, disse. Um grupo de representantes de entidades e movimentos sociais discutiu nesta sexta-feira a proposta para a reforma da governança global. Reivindicamos a necessária e inadiável reforma do modelo atual de governança global que já se mostrou incapaz de oferecer respostas aos desafios contemporâneos, diz o texto. A proposta pede que os organismos internacionais reflitam a realidade geopolítica contemporânea, com ampliação da participação dos países do Sul Global, que é o termo usado para se referir aos países pobres ou emergentes que, em sua maioria, estão no hemisfério sul do planeta. A proposta defende que é preciso contemplar a diversidade de vozes globais e acrescenta ainda a necessidade de alterar o modelo decisório do FMI e do Banco Mundial para refletir a importância econômica do Sul Global. G20 Social. A representante da Think Tank Interagency Institute Raquel Castilho da Silva, que trabalha com políticas de relações exteriores, elogiou a iniciativa da presidência brasileira no G20 de criar o G20 Social para trazer a sociedade para perto da cúpula do bloco. A gente aqui tem uma oportunidade ímpar de fazer a diferença em muitas perspectivas, seja no sentido de a gente poder falar, mas também a de escutar e entender o que nossas lideranças estão fazendo. São 35 mil pessoas aqui. O G20 Social tem que vir para ficar. A gente torce para a África do Sul manter. Termos a oportunidade de influenciar um texto, uma proposta, faz diferença, destacou. A África do Sul será a presidente do G20 a partir da próxima semana, quando o Brasil finaliza o trabalho à frente do bloco. Uma terceira proposta para a reforma da governança global aprovada no G20 Social pede a ampliação da participação social nos organismos internacionais, para dar legitimidade e eficácia às instituições multilaterais. O grupo pede ainda que a sociedade civil historicamente subrepresentada tenha força nas decisões multilaterais. Os debates e acordos firmados durante a cúpula dos líderes do G20 não têm poder mandatório. Cabe a cada país implementar internamente ou não o que foi definido. Ainda assim, as decisões do bloco são vistas como sinalizações de políticas que os governos pretendem construir.